A Rádio Brasil de Fato apresenta Capital Acima da Vida, o impacto do programa do agronegócio Mato Piba nos modos de viver das comunidades tradicionais do sul do Piauí. Capítulo 2 – Conflitos por Terra. Apresentação, Daniela Stefano.
Se você tiver 50 hectares e só está trabalhando em cima de 10, com certeza os outros 40 eles vão invadir.
Quem são eles?
Os grandes agricultores, os projeteiros. Ou as grandes fazendas, né?
E quem são os projeteiros?
Tem que citar nome.
E por que você tem medo de falar o nome deles?
Não, na verdade não é medo de falar, né? Não é medo. É para que evite alguma confusão, alguma coisa, né?
Projeteiro. Esse é o nome dado pelas pessoas que moram nas comunidades do Cerrado Piauiense para os implantadores de fazendas. Os projeteiros estão ligados à exploração intensiva da água e do solo, quer para a plantação de soja e outros monocultivos, como também para a mineração. Eles são os representantes do agronegócio, que entram em contato com a população local, enquanto as grandes empresas são nomes desconhecidos nas comunidades tradicionais. As poucas famílias que ainda permanecem no sul do Piauí vivem em circunstâncias que envolvem diferentes graus de intimidação, assédio e violência física. Moradora de Barra da Lagoa, esta mulher prefere não se identificar.
Moro na Barra da Lagoa e vivo assustada com esse projeteiro que está entre eu, dos dois lados, do brejo. As ameaças é direto porque essa briga de terra está muito forte. Lá em casa chega o pessoal do Rio Grande do Sul, diz que é dono. Chega de balsa, diz que é dono. Chega de todo lugar dizendo que é dono. Um chegou com uma carta dizendo assim: vocês têm 20 dias para sair daqui. E eu fui chorar. Eu digo, sair para onde?
Além do projeteiro, há o grileiro, que falsifica títulos de propriedade como maneira de expulsar as famílias das terras, muitas vezes de maneira violenta. Existem também indícios de conflitos entre os diferentes grupos de grileiros na região, o que agrava ainda mais a tensão sentida pelas famílias. Projeteiros e grileiros acabam por aliciar pessoas da própria comunidade para que os ajudem a tirar as terras das mãos dos pequenos.
Quem é ele?
É um sobrinho meu.
E o que ele está fazendo?
Ele, de muito tempo que ele tomou a frente minha, que ele já é uma pessoa muito nova em vista eu. E aí ele tomou, eu fazendo uma roça dentro do baixão, ele tomou a boca dos dois baixão.
Ele tomou a sua terra?
Sim, senhor.
Ele é da sua família?
É de minha família.
O sobrinho deste homem é um laranja e tenta tomar as terras do próprio tio, que vive na comunidade de Santa Fé e prefere não se identificar por medo de perseguição.
Então, na verdade, é um conflito interno, mas que tem tudo a ver com o problema da grilagem das terras pelos grandes.
Pelos grandes.
Porque
pelos
as pessoas,
grandes.
Então, que a gente viu ali seriam os laranjas.
Yeah.
Talvez para quem vem de um ambiente urbano como eu, seja difícil entender a convivência entre a comunidade e laranjas, já que se conhecem e podem até ser parentes. O laranja quer convencer as pessoas para que vendam suas terras, ou então quer tomá-las à força. O objetivo dele é lucrar com a terra. E ainda que ele vá ganhar pouco, vai comprar ou expulsar as famílias para vender a terra novamente para um grileiro. Antônio Carvalho é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santa Filomena e explica como é possível convencer alguém que vive ou viveu na comunidade a ficar contra os próprios familiares.
Eles aliciam pessoas oferecendo dinheiro, queira ou não queira, mas tem pessoas que é da comunidade, não mora na comunidade, saiu da comunidade. Já faz muito tempo que trabalhou em outro lugar, morou em Brasília, morou em São Paulo. E aí ele chega aqui e vê essa facilidade, né, que tem de conseguir arrumar um dinheiro através dos fazendeiro, né? E aí eles pegam o dinheiro, enganam as pessoas, faz assinar documento, procuração e tudo, como já aconteceu, eles assinarem documento, e aí eles ficam com o dinheiro, as pessoas ficam sem a terra, são expulsos da terra dessa forma.
Ele fez uma combinação com meu marido para tomar o taquinho de terra que nós estávamos aproximando, para ele dar 20 hectares para nós e ficar com o resto. Eu falei para ele, pô, então é melhor nós sair daqui, não fazer o que com esse taquinho de terra. Vivo nervosa com minha família, meus 11 filhos, eu tenho 11 filhos, 9 netinhos. E nós tudo morando lá, e meus filhos falam, mãe, vamos sair daqui. E eu digo, para onde, meus filhos? Nós não temos salário, como é que nós vamos viver na cidade? Nós não estamos nem um aposentado, nem eu e nem ele. Nós vamos viver de quê? Nós temos 40 pés de laranja, fora os pés de lima, pé de manga que eu nem conto, roça de caju, mas eu sei que isso aí, se Deus não tiver dó de nós vamos dar para ele.
Para quem acredita nos direitos humanos, mas nunca pisou em um local de conflito, é difícil entender as nuances das ameaças, que nem sempre são violentas ou explícitas.
Normalmente não é com ameaças, não. É com boa fala, é com batendo as costas, a mão nas costas e se apresentam bem.
Padre Alex é espanhol e vive em uma pequena propriedade no Alto do Parnaíba. Ele explica que os grileiros ou laranjas também chegam com dinheiro vivo. E o que para quem está de fora parece que existe um bom acordo, na verdade significa que as famílias acabam saindo da terra por medo do que pode ocorrer caso não aceitem a oferta.
Muitas vezes ameaçam, oferecem aí um tantinho, diz não, pode... É o que aconteceu muitas vezes, né? E o povo normalmente aceita, esse é o problema. Aceita sair. Quando chega um povo destes com um bocado de dinheiro, eles acham que é muito. Talvez botam até notas pequenas para ser maior. Aí o povo aceita.
Padre Alex chegou há 30 anos no Alto Parnaíba, cidade maranhense na fronteira com o Piauí. Largou a diocese para, de alguma forma, intimidar a abordagem de laranjas e grileiros às comunidades locais. Na comunidade Sete Lagoas, os próprios moradores derrubaram as suas casas a mando de funcionários de uma fazenda, segundo a agricultora Maria Zulmira Lima de Souza.
Eles pagaram para o pessoal derrubar, como dito, um ali e a outra lá perto de nós, a do meu irmão.
Eles pagaram?
Diz que pagaram, deram uma mixaria.
Quanto deram?
Para o meu irmão deram 43 mil para ele sair da casa, derrubar a casa, da casa derrubada.
Seu irmão mesmo que teve que derrubar a casa?
Pagou outra pessoa, mas foi ele mesmo que fez isso.
Ele que teve que pagar para derrubar a casa?
É, teve que pagar para derrubar
a casa. Dinheiro que ele ganhou?
Do dinheiro que ele ganhou.
Mas quando essa estratégia não funciona, aqueles que lucram com terra usam métodos mais agressivos.
Essa casa de ameaça?
Era minha. Essa casa aqui.
Quando isso aconteceu?
Dois anos.
Com tudo dentro de casa? Tudo?
Isso. Com tudo dentro de casa. Nós saímos, tiramos as coisas. Aí cheguei ao rei do pote que fizeram. Tiraram as coisas de casa, derrubaram tudo.
A fazenda, de propriedade da empresa Dama, alega que a área ocupada pela comunidade Sete Lagoas é reserva legal deles, motivo pelo qual ingressaram com uma ação contra as famílias. A área de reserva legal é aquela que não pode ser desmatada. Como as grandes empresas do agronegócio já desmataram toda a parte alta do cerrado, procuram áreas preservadas na parte baixa para chamarem de reservas legais das fazendas deles. Esse tipo de grilagem de terras, conhecida como grilagem verde, está cada vez mais comum no sul do Piauí. E o quarto e último capítulo de O Capital Acima da Vida vai falar mais sobre este assunto. Agora vamos voltar à empresa Dama. Ela entrou na região em 2010. Desde então, a comunidade também relata casos constantes de ameaças de morte, intimidação de líderes comunitários, violência contra crianças, ameaças contra as criações de animais e a presença de grupos armados nas localidades.
Quando a gente vai roçar um trem, limpar, plantar alguma coisa, eles estão em cima para não plantar nada.
O que, que eles fazem exatamente quando vocês estão plantando?
Eles chegam e dizem que não é para plantar nada ali, que não foi decidido a questão da terra. Nós não podemos plantar, não podemos trabalhar. Eles denizaram aquele, eles são donos daquele pedaço. Aí não pode tirar nenhuma vara dali.
Os mesmos seguranças que derrubaram a casa de Maria Zulmira ficaram por cerca de 2 anos vigiando 24 horas por dia a entrada da comunidade. E também estavam presentes quando a reportagem do Brasil de Fato passou por lá, em setembro de 2017. Após a realização de uma audiência organizada pelo Ministério Público, o juiz da Vara Agrária do Piauí, Eliomar Rios, entrou com um pedido judicial para a retirada da escolta armada da comunidade Sete Lagoas. Mas a disputa por terras continua. Em janeiro deste ano, uma audiência entre a Dama Agronegócios e a comunidade Sete Lagoas foi adiada após o advogado da fazenda oferecer 150 hectares de terra e R$100 mil para que as famílias deixassem o local onde desde sempre viveram. E ainda que a escolta armada tenha saído da área da comunidade, moradores registram que funcionários da empresa continuam circulando na comunidade e os ameaçando.
Aí ele vem ameaçando nós para nós também ver se desiste. Mas nós nunca desistimos. Porque meu pai era doente, doendo o coração. Aí com esse conflito todo, ele adoeceu e acabou morrendo. Tem 2 anos que meu pai morreu. Nós já estávamos nesse conflito. Aí por causa da morte do nosso pai, nós fizemos o perfeito. Não saí.
Já o advogado da Dama Agropecuária, Lincoln Hermes Guerra, diz desconhecer violações por parte da empresa à comunidade de Sete Lagoas.
Agressões por parte da Dama a pessoas, ameaças ou atentado à lavoura deles, eu desconheço.
De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, em 2016, foram 636 os conflitos por terra e outros 109 relacionados à água na região do Matopiba. Estes são os números mais altos em 20 anos. Mas a comunidade Sete Lagoas pretende continuar nas terras onde seus antepassados viveram, como explica este morador, que prefere não se identificar por medo de represálias.
Nós nascemos, nos criamos e só saímos aqui se nos expulsarem, se a justiça nos expulsar, mas por pressão de grileiros nós não sairemos aqui.
Saber que os fundos de pensões nos Estados Unidos estão ajudando a piorar essa situação de todas essas formas, assim, foi mais assustador que até imaginávamos.
Laranjas, grileiros e projeteiros brasileiros são conhecidos dos moradores das comunidades. No entanto, há dinheiro de investidores internacionais nestas terras regadas por conflitos. Mas o que essas empresas estrangeiras querem no sul do Piauí e como prejudicam as famílias que ali vivem? As terras piauienses nas mãos de especuladores estrangeiros é o tema do próximo capítulo da série O Capital Acima da Vida.
A Rádio Brasil de Fato apresentou O Capital Acima da Vida, o impacto do programa do agronegócio Matopiba nos modos de viver das comunidades tradicionais do sul do Piauí. Reportagens Daniela Stefano, Rosilene Miliotti, Gerardo Cerdas e Ciro Barros. Apresentação e produção Daniela Stefano. Edição Camila Salmásio. Trabalhos técnicos André Paroche. Agradecimento especial a todas as pessoas envolvidas na Caravana Matopiba, organizada pela FIAN, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e Comissão Pastoral da Terra. Música.